Fala pessoal, acesse aí sacocheio.tv para ajudar o podcast Saco Cheio a continuar existindo. O Saco Cheio TV é uma plataforma onde você pode apoiar o podcast Saco Cheio. Em troca, você acessa lá os conteúdos exclusivos para os assinantes. E se você gosta de ver esse podcast aqui no YouTube, saiba que você acompanha apenas 49 minutos deste podcast. A versão completa está lá no Saco Cheio TV, então se você quiser me ajudar a continuar fazendo isso aqui, acesse aí sacocheio.tv e também você pode ouvir o Desinformação lá no sacocheio.tv todas as segundas e quartas-feiras, tá? Acesse aí sacocheio.tv. Acesse aí também arturpetri.com/xtreme21. Acesse aí o Xtreme21, treinos para fazer em casa. Dá uma olhada aí se você está procurando alguma coisa para se exercitar aí, está procurando algum exercício, está procurando alguma coisa para fazer com esse corpinho aí, não sabe muito bem o que fazer, não quer ir na academia, não sabe por onde começar. Dá uma chance aí e acessa arturpetri.com/xtreme21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer usando apenas o peso do seu corpo, tá? Mais de 300 programas lá para você fazer. Tem vários dias, tem meses, tem um monte de treino lá para você fazer. E todos eles você só precisa usar o seu corpo. Tem um treino lá muito legal que você precisa usar cadeira e mochila. Aí você bota livro dentro da mochila e faz um exercício muito louco lá. Se você tá gordão, principalmente você que tá gordão, acessa aí arturpetri.com/xtreme21, você vai ver. Você vai ver, cara. Só acessa aí. Não vou dizer mais nada, tá? O podcast Saco Cheio tá no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é dia 21 de maio de 2021. Sexta-feira. Menos uma sexta-feira na sua vida. E vamos lá. Rumo ao caixão. Rumo ao fim dos tempos. Na verdade, esse fim de tempo aí tá demorando pra ser fim de tempo. A gente tá no final dos tempos faz um ano já. Um ano e 2 meses que a gente tá no final dos tempos. E o tempo não acaba nunca, cara. A gente tá sofrendo o apocalipse há 1 ano e 2 meses. Isso tá errado. O apocalipse bom... Eu achei que o apocalipse ia ser... Eu ia estar andando na rua, daqui a pouco algumas pessoas iam começar a ser sugada pro céu. E eu ia ficar. Aí ia descer um cara de barba dos céus e ia falar comigo: cara, tu não vai. E eu ia perguntar: por quê? Porque tu, em 1998, quando tu tinha 10 anos, não sei fazer esse cálculo, não faço a menor ideia, tu teve uma ereção olhando a filha do zelador no teu prédio. Por isso que tu não vai. Eu achei que o apocalipse ia ser assim, não achei que o apocalipse ia ser usar máscara e pouco a pouco morrer sem oxigênio. Eu achei que o apocalipse ia ser mais rápido. Eu achei que o fim ia ser vapt-vupt. Assim que eu achei que ia ser. Mas não é, não tá sendo assim. Tá sendo um ano se arrastando. Essa porcaria dessa pandemia, desse troço chato. Não aguento mais usar máscara. Eu não suporto mais usar máscara. Eu não sei como é que as pessoas não... Como é que é? Tem gente que anda sozinho de máscara na rua. O cara tá andando, tá caminhando sozinho, sem ninguém em volta dele, e o cara tá de máscara. Eu olho pro cara e fico: por que que tá fazendo isso, mano? Por que que tu tá usando máscara? Por quê? Porque tu viu no intervalo do jornal, porque o William Bonner disse que tem que usar máscara. Não importa o que aconteça nesse mundo, tu tem que usar máscara, e tu não tem um neurônio pra pensar: se eu tô sozinho na rua, se não tem ninguém em volta de mim, por que eu vou usar máscara? Não. E tem uns caras que, às vezes, eu fico olhando. Eu fico olhando os carros passando, às vezes o cara tá sozinho dentro do carro, ele tá de máscara. Sozinho dentro do carro. Eu gosto do Uber quando ele chega, eu entro no carro e ele põe a máscara. Esse é o Uber que eu gosto, porque os Uber ficam tudo com medo, né, de não usar máscara, de tomar uma avaliação negativa, viu? O retorno sumiu aqui. Porcaria de fone. Alô? 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 Alô, deu. Não voltou. Foi embora. Voltou. Aí os caras ficam com um pouco de medo, né? Eu adoro quando eu chamo o Uber e ele chega sem máscara e aí ele só põe quando eu entro. Eu fico: cara, tu é um cara independente. Tu pensa pela tua própria cabeça. Não é a Renata Vasconcelos que pensa por ti. É? Não é o a OMS. E vocês já. Ai, cara. Vocês, não sei se. Eu assisto o jornal da Band. E quando acaba. Os caras. Eles fazem uma hora e meia de jornal sem máscara. Falando notícia, falando de gente que morreu, falando de tragédia. Cara, foi tão absurdo esses dias o Jornal da Band. Foi tão absurdo. Sabe quando eles fazem um bloco de notícias, aí eles fazem uma manchete pro próximo bloco. O que vai ter no próximo bloco? Aí a mulher falou, e veja no próximo bloco, o incrível acidente na marginal, não sei o quê. Era um carro que vinha com tudo e batia numa moto. E o cara era jogado a 10 metros do lugar do acidente. Essa era a notícia, tá? Aí eles passaram o vídeo na manchete antes da matéria em si. Tá, entendeu? Então eles deram as notícias todas do bloco. E no próximo bloco, veja o acidente horrível, blá blá. Aí passou na manchete, passou o vídeo do acidente. Enquanto a mulher falava, no próximo bloco você vai ver o acidente. Aí eu fiquei, o que mais que será que vai ter pra passar sobre esse acidente, além do vídeo, porque eles já passaram na manchete. Eles já me deram o vídeo na manchete, tá? Aí voltou o próximo bloco, eles deram um monte de notícia, e aí a mulher falou, agora vamos veja o acidente incrível do carro batendo na moto. Aí ela chamou e era só o vídeo, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Era só o vídeo de novo, entendeu? Então eles passaram a manchete, e na manchete tinha o vídeo. Aí quando voltou pro segundo bloco, a mulher chamou o vídeo de novo. E passou o vídeo. E não falou nada além do que ela já tinha passado na manchete. Tá entendendo o que eu tô falando? Aí esses caras, quando acaba o jornal, são quatro caras no estúdio. São três mulheres e um cara. Eles fazem o jornal inteiro de sem máscara. Eles me falam que o cara morreu, eles passam um vídeo gore às 8 da noite. Eu tô prestes a jantar, o cara tá me mostrando gore. Lembra daquele... Tinha uma fita. Quando eu era criança, eu ia na locadora. E na locadora tinha uma parte da prateleira que era só coisa horrível, de terror e tal. E aí tinha uma das fitas que era só compilado de acidente, de gente morrendo. Como é que era o nome dessa fita, cara? Era tipo... Terror, noite de terror... alguma coisa tipo realidade. Terror. Cruel. Verdade cruel. Não sei, eu não faço a menor ideia como é que era o nome do negócio. Mas era uma fita. Hoje tem compilado de acidente no YouTube. E se tu pesquisar em sites mais obscuros, tem coisa de gente morrendo mesmo. Que tu pode ver os caras sendo esquartejados, tiros. Tem esses negócios. Não tem no YouTube porque eu acho que ele da Age Restricted, lá sei lá o que ele faz. Mas tem isso na internet. Tem aí, se você procurar compilado de gente morrendo, tem. Antigamente era numa locadora, entendeu? Tinha uma prateleira. Tu era uma criança, tu tava na prateleira da Disney procurando um filme do Pateta. Quando tu olhava pra trás, tinha lá Noite de Terror. Aí eu obviamente, eu era uma criança. Eu peguei a fita, olhei atrás e tinha só uns frames dos acidentes, das pessoas morrendo. Só tinha uma fotinha do que tinha naquela fita, entendeu? Mas o que eu tô falando? Hoje os caras passam isso no jornal, tá? Os caras passam um acidente horroroso. Porque esse acidente que passou no jornal da Band estaria nessa fita, lá no locadora que eu ia. Estaria no compilado de acidentes, porque é um acidente horrível. O cara, a moto tá vindo e tem um carro atrás, a moto vai dobrar na próxima rua e o carro que tá atrás não vê que a moto vai dobrar e o carro segue reto, como se nada tivesse acontecendo. Ele destrói o cara voa lá pra frente, tá? Então, o Jornal da Band, ele passou isso, sem mais nem menos, às 8 da noite, antes de eu jantar, como se isso fosse uma informação que eu queria saber, tá? Jornal da Band, é o seguinte, se eu quiser ver isso aí, eu vou na locadora e alugo o terror, noite de terror, não sei como é que era o nome da fita, tá? Se eu quiser ver isso aí, eu procuro na Deep Web. Eu procuro na internet um acidente, um cara morrendo, uma moto sendo jogada. E aí, os caras passam isso. Não satisfeitos em passar isso, eles me dão uma manchete, onde eles passam o vídeo, e aí no segundo bloco, quando eles chamam o vídeo de novo, é só o vídeo de novo, não tem nada de diferente do que aconteceu na matéria. E a mulher fala, com a maior cara de pau, ai, agora você vai ver um acidente horrível. Então não me mostra. Não me mostra. Eu entendo tu me dar os dados da Covid e dizer que tem gente morrendo. Tá, porque é um negócio que tá rolando aqui. Mas por que que ele tem que me mostrar um acidente horrível desse no jornal? Por quê? O que vai acontecer depois que eu ver isso aí? O que que é? Só tá me dando prazer grotesco. É isso que tu tá dando pras pessoas. Olha só esse acidente horrível, tá? E ela não tem nada a ver com o clima, porque é uma mulher bonita que apresenta o Jornal da Band, então ela fala, ela chama a notícia com uma leveza, com... Tipo assim, o que essa mulher bonita tá chamando um vídeo de um acidente? Aí causa um conflito interno, um negócio horroroso, tá? Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que eles destroem a minha noite com notícias horríveis, com um vídeo de um acidente que não precisava me mostrar. Aí quando acaba o jornal, quando eles falam uma boa noite pra você, fica agora com a nova novela da Band, que é sempre Flor e Bela, sei lá, é sempre um negócio assim. É sempre uma novela portuguesa que foi gravada em Lisboa e eles redublam. Eles redublam uma novela portuguesa. Band, não precisa. Eu sei que o português de Portugal é um pouco mais complexo, mas se tu me dá 10 minutinhos assistindo ali a novela, eu já entendo o que eles estão falando. Tá? Não precisa redublar para português do Rio de Janeiro a novela que foi gravada em português de Portugal. Bota uma legenda nos primeiros episódios que o pessoal já entende os jargões, já entende o que tá acontecendo ali. Por que ninguém consegue fazer novela que nem a Globo, hein? Por que que os caras não conseguem fazer? A Record parece que eles estão sempre editando os negócios dele no Movie Maker. E a Band, eu nem sei te falar o que que são as novelas da Band. As novelas da Band são tão ruins, tão antigas, que eles não gravam em Full HD, porque eles sempre fica duas tarjas na direita e na esquerda da tela, e fica a novela acontecendo só no meio. Tá, mas não é esse o meu ponto. Aí o cara dá o boa noite, ele chama a novela, que vai passar agora, e aí, enquanto tá subindo os créditos, os quatro, o cara e as três mulheres, eles botam a máscara dentro do estúdio. Sendo que eles acabaram de passar 2 horas naquele mesmo estúdio, falando sem máscara, com cuspe e gotículas de Covid voando pela boca deles. Cara, quem vê Jornal da Band tá entendendo o que eu tô falando. E sim, eu vejo jornal. Eu gosto de ver jornal pra ver essas coisas que me irritam. Eu adoro me irritar porque isso me move. Tá? Esse sou eu. Eu assisto jornal, eu dando soquinho, aquele soquinho no encosto do meu sofá e fico, por que o cara passou um vídeo de um cara morrendo e me deu boa noite agora? Esse sou eu, entendeu? E aí eu venho aqui na sexta-feira e descarrego tudo. Foi isso que eu faço? Só isso que eu faço? Foi isso que eu falei? Não. Foi isso que eu falei. Por que eu falei não? Mas... aí eles botam os quatro. Depois de passar 1h30, 2 horas falando sobre merda que não é importante, cuspindo um no outro, quando sobe os créditos, eles botam as mascarazinhas. Cara, que coisa ridícula. Meu. Que coisa ridícula. Agora fique com a novela Flor e Bela, uma boa noite pra você. Aí, pam, aí sobe a musiquinha do... não sei como é que é a musiquinha. Aí os quatro caras pegam as máscaras no bolso e colocam a máscara e ficam concordando com o outro, assim, sabe? Por que que esses caras, sempre que terminam o jornal, eles ficam se olhando e concordando um com o outro? É verdade, não sei. O que que vocês estão conversando? O que que vocês estão concordando um com o outro, meu? Enquanto os créditos do jornal sobem. O que que vocês estão conversando? O que vocês estão concordando? Mas aí, tu sabe que logo que o cara fala, deu, acabou já, todos eles tiram a máscara. Tu sabe que isso acontece. Tu sabe que eles não ficam de máscara do estúdio e se dão um tchau de máscara e vão até o estacionamento da Band de máscara e entram no carro de máscara, chegam em casa de máscara. Tu sabe que não, tu sabe que o crédito sobe, a tela apaga, começa a Flor e Bela e os caras tiram a máscara na hora. Tu sabe que é isso que acontece. Mas eles botam pra enganar a galera, pra fingir que eles são bons moços. Mas nem sei porque eu tô falando de nada disso. Nada disso. Nada disso. Não faço a menor ideia. Assim, e aí eu saio na rua e eu vejo o cara sozinho no meio da rua, de máscara. Aí tu já olha e pensa, tá, esse cara aí, ele... Esse cara não tem nenhum neurônio na cabeça dele. Ele não raciocina, ele não pensa em nada. Ele só viu os caras botando máscara e pensou, oh, tenho que botar a máscara também. Em qualquer lugar que eu tiver, sozinho, eu tenho que botar a máscara. E os caras dentro do carro de máscara? Pelo amor de Deus, cara. Tira, pode tirar, cara. Não tem problema nenhum. Eu trabalho na ONU, eu sei o que eu tô falando. Eu tô te dizendo, cara, pode tirar, não tem problema. Só bota se tu for entrar num negócio que tem mais gente. Cara, e aqueles caras que enchem, eles botam um pano e a máscara e um óculos e um boné. O que que tu tá fazendo, meu? Que é isso? Então, um espião russo e tentando descobrir uma informação? Tá sozinho na rua, passeando com teu cachorro. Relaxa, meu. Relaxa. Mas é isso aí. Há 1 ano e 2 meses vivendo o apocalipse e nada acontecendo. Nada acontecendo. É um tédio, é uma monotonia, é um... Mas eu também fico pensando, o que eu estaria fazendo de diferente se eu não estivesse numa pandemia? Eu não estaria fazendo nada de diferente, eu estaria fazendo as mesmas coisas. Sofrendo sozinho em casa, mal pra caralho. Sem ver ninguém, sem conversar com ninguém. Sem falar com ninguém. Seria a mesma coisa. Eu só tenho uma esperança de que se a gente não tivesse na pandemia, vai ter um pouquinho mais de alívio. É que também, é que o que na verdade eu acho que é chato da pandemia, não é nem a pandemia em si, porque ainda mais pra nós aqui do Podcast Saco Cheio, ninguém se importa muito em, ah, não posso sair, não posso ir na festa, meio que se foda. É só o assunto repetido todo dia. Todo dia o mesmo assunto, todo dia o mesmo assunto. Tu liga a TV, o mesmo assunto. Tu abre alguma coisa na internet, é o mesmo assunto. Sai na rua, tem um babaca de máscara sozinho passeando com um cachorro. É o dia inteiro essa informação. É há 1 ano e pouco. É. Eu acho que é esse, isso que incomoda. Porque eu acho que eu não estaria fazendo nada de diferente. Nada de diferente. Talvez só, sei lá. E também tem o, algum, sei lá, acho que é Israel, Inglaterra, os países da Europa lá já estão liberando de novo, aí os cara podem tomar café na rua sem máscara, uau. Aí eles filmam um velho tomando café na rua, ó, já liberou em Londres, o pessoal já não precisa mais usar máscara. E aí que tu fica assim... Aí eu tento pensar. Eu tento pensar. No não sei o que eu tento pensar. É porque assim, essa merda chegou aqui depois de boa parte do mundo, né? E aí os caras ficam culpando o Bolsonaro porque não tem vacina, não sei o que. Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não faço a menor ideia. Mas se eu fosse assessor do Bolsonaro, eu ia falar, cara, tudo bem, tu não acredita, tu não vai tomar, então acho que é uma bobagem. Tudo bem, mas compre as vacinas e dá pros caras, foda-se. Se os caras virar jacaré, foda-se o povo. Essa é a premissa de qualquer político, foda-se o povo. Essa devia ser o slogan de todo mundo, foda-se o povo. Tá, tu não confia na vacina, tu não vai comprar a vacina. Compra, deixa os caras tomar. Deixa os caras, foda-se. O que muda? Esse que é o meu ponto, o que muda? Por que esse cara tá enchendo o saco por causa de vacina? Eu nem sei também se o que é verdade, o que é mentira, se ele não comprou. Os caras falam que ele é genocida, sei lá. Mas eu quero dizer que se ele tivesse pensando assim, cara, quer saber, cara? Foda-se todo mundo. Se essa vacina for um veneno, foda-se. Vou vacinar todo mundo. E agora a gente podia estar abrindo também, que nem os outros países. A gente podia estar tomando café agora com um velho na cafeteria da esquina da tua casa, mas tu não pode nesse momento. Ai, desculpa. Porque o cara acha que... É porque, tipo assim, se o cara não acredita que existe, que esse corona é tão real quanto dizem? Por que ele não finge que ele acredita? Só para não se incomodar, porque o que muda? Não muda nada ele acreditar ou não acreditar. Não muda nada ele achar que a vacina vai fazer o cara virar jacaré ou não. Entendeu? Não vai mudar nada de fato. Se ele tivesse falado assim, tá, cara, eu não acredito, mas tá bom, então existe. Compra as vacinas, tudo, vacina os caras aí. Entendeu? Entendo por que o cara ficou nessa. Até porque se ele acha que quem tomar vacina vai virar um jacaré, quem toma vacina muito provavelmente são as pessoas que não gostam dele, porque quem gosta dele não vai tomar vacina, né? Eu não sei se é essa a dicotomia que tá acontecendo agora. Mas ele pode falar, cara, a minha galera eu sei que não vai tomar. Mas eu vou deixar o outro pessoal tomar, ainda mais que se eles não gostam de mim. Peraí. Eles não gostam de mim. Se eles tomarem vacina, eles vão virar jacaré. Beleza. É menos gente pra me incomodar depois quando eles morrerem e tiverem um chip do Bill Gates na nuca. Por que na nuca? Por falar em Bill Gates, por que esse cara fica falando de Covid o tempo inteiro? Por que esse cara fica dando pitaco? Por que esse cara fica falando sobre uma doença? O que esse cara é? Esse cara criou um programa que ninguém compra, que todo mundo usa pirata. E, de alguma forma, esse cara virou um dos caras mais ricos do mundo. Esse é o grande mistério, cara. Tu conhece alguém que comprou o Windows? Tu conhece uma única alma que um dia comprou algum Windows? Não. Todo mundo que usa o Windows pirata, comprou o Windows pirata, instalou o Windows pirata. Eu uso o Windows pirata desde o Windows 95. Eu nunca comprei um Windows em toda a minha vida. Esse cara criou isso aí e ficou bilionário. Tem alguma coisa aí com esse cara? Tem alguma coisa por trás aí? E aí agora tem uma pandemia, o cara fica dando pitaco, falando de vírus, do que fazer. Cala a boca, meu. Tu programou um sistema de computador. É isso que tu fez. Fica na tua. E todo mundo, quando esse cara fala alguma coisa, todo mundo divulga os artigos dele. Olha aqui o que o Bill Gates falou. O que ele falou, cara? O que ele falou sobre um vírus? O que esse cara falou sobre uma pandemia? Desde quando esse cara virou alguém que eu vou ouvir sobre uma pandemia? Desde quando? Mas a jogada do Bill Gates foi que, do nada, sem mais nem menos, esse cara tava como um dos porta-vozes de pandemia e de como cuidar do corona e o que fazer. Do nada esse cara começou a ser a referência. Do nada, sem mais nem menos. Ninguém percebeu. Porque eu acho que ele teve uma jogada de mestre que ele foi se inserindo aos poucos no negócio. E não deu tempo de ninguém falar, cara, esse cara que fez o Windows tá falando sobre pandemia, cala a boca. E aí ele ia ter que calar a boca dele, porque ainda ninguém pegou ele ainda, porque ele tem um nome tão forte que qualquer coisa que esse cara falar, as pessoas vão aceitar que é a realidade. Qualquer coisa que o Bill Gates falar, as pessoas vão, não, Bill Gates falou aqui. Até um dia um cara pergunta, é só tu perguntar pra alguém que concorda ou que fica falando do Bill Gates, cara, quantas vezes tu comprou um Windows na tua vida? Zero, né? Então por que tu fica levando em consideração? Tu não comprou nenhum produto que esse cara fez e que fez ele ficar bilionário de uma forma muito curiosa e estranha. Tu não comprou o produto dele, por que tu tá levando em consideração o que esse cara fala sobre usar máscara? Sobre vacina? É por isso que eu acredito que ele tem alguma coisa. Tem alguma coisa com esse cara. Eu não descarto completamente as teorias das conspirações sobre vacina e sobre Bill Gates. Eu não descarto. Porque tem alguma coisa estranha aí, cara. Tem alguma coisa estranha. Eu vou pesquisar se ele tem alguma coisa a ver com medicina, com, sei lá, vamos ver, Bill Gates. Bill Gates já transferiu quase 4 bilhões à sua ex-mulher Melinda. Bill Gates continua usando aliança de casamento após divórcio de Melinda. Ele se divorciou, esse cara? Bilionário cuja fortuna é avaliada em cerca de 686 bilhões, participou nesta quarta-feira de evento da Câmara de Comércio e ainda usa o anel. Bill Gates, que anunciou a separação da sua mulher Melinda Gates após 20 anos de união. Bill. Ela que deve ter pedido o divórcio, porque não tem sentido nenhum tu terminar um casamento depois de 27 anos com essa aparência. Entendeu o que dizer? Porque se tu chega... Quantos anos ele tem? Ele tem 65 anos de idade. O que que pode acontecer agora na vida? Porque o cara só se separa pra quê? Pra comer gente. É pra isso que o cara faz. O cara se separa pra comer gente. É isso. O ser humano se separa pra comer gente. Homem e mulher. Homem e mulher. Ah, não quero mais. Vamos separar. Por quê? Porque essa pessoa quer comer gente ou dar para gente. É isso que um dos dois quer. Com 65 anos. Depois de 27 anos. Passou o timing. Passou o timing. Com 65 anos, com essa aparência, acabou, cara. Acabou. Então, eu acho que foi ela que pediu o divórcio. Bill Gates, que anunciou a separação da mulher, Melinda, após 27 anos de união, continuou usando a aliança de casamento, mesmo após ter assinado o divórcio no dia 3 de maio. Acho que é... costume. O bilionário é... Quantos que eles tinham junto? O contrato de separação, pelo qual deu a ela... Ela ganhou 1,8 bilhões de dólares em ações de empresas que eles tinham juntos. O bilionário, cuja fortuna é avaliada em 130 bilhões de dólares, participou nessa quarta-feira, blá, blá, blá. Bill e Melinda Gates anunciaram em um comunicado conjunto o fim do casamento no começo de maio. O casal tem 3 filhos. Blá, blá, blá. O processo de divórcio não estaria sendo amigável. Segundo o site TMZ, a família ficou do lado de Melinda, que teria feito a primeira consulta sobre o divórcio ainda em 2019, quando ele se aproximou de Jeffrey Epstein, condenado e morto na prisão por crimes sexuais. Apesar dos protestos da esposa, Gates manteve a amizade, que tinha começado em 2008. O ex-casal assinou o contrato de separação, pelo qual ele deu a Melinda 1,8 bilhões de dólares. Vamos ver como é que eles eram a 27 anos. Melinda Gates, jovem. Vamos ver como é que ela era. Se ela era uma gatinha. Não tem nada aqui. Eu acho que ela era uma gatinha. Não era. Pô, Bill Gates, você é pra cair no golpe, cair no golpe direito, meu. Pô, você é pra cair no golpe, cair com uma modelo da Victoria's Secret, não com esse troço aí. É foda, né? Também quando tu chega nesse nível de fortuna e fama, como é que tu vai confiar em qualquer pessoa que chega perto de ti? Por isso que ele não tirou o anel ainda. Porque ele não tá acreditando. Porque ele sempre, acho que durante os 27 anos, todo dia que ele acordava, ele olhava pra lá e pensava, será que ela tá comigo por quem eu sou ou por causa do 1,8 bilhões que eu tenho na minha conta? Todo dia que ele acordou, durante os 27 anos, eles sentavam pra tomar café da manhã, ele olhava nos olhos dela e pensava, tá comigo porque eu tenho 1,8 bilhões de dólares ou porque tu me acha legal? 27 anos pensando isso. Então ele não tá crendo ainda, porque ele tem que lidar com o fato de que ele foi enganado. Porque depois de 27 anos casado, o porquê? Pra que separar? O que que vai acontecer agora? Ele não vai comer ninguém. Se bem que ele vai, ele é o Bill, ele pode pagar uma galera. Então, mas ela ficou... Ela quis separar dele por causa do Jeffrey Epstein. É isso? Porque ele era amigo do Jeffrey, que tinha a ilha lá pra comer criança. É isso? Mas o timing meio errado, né, querida? Em 2008, quando eles eram amigos, você tava de boa com isso. Se bem que... Se bem que nada. Agora que ele tem, agora que as ações valorizaram e tem 1,8 bilhões, agora tu quer o divórcio. Na época que o Jeffrey Epstein tava lá oferecendo uma mansão com piscina, aquele churrascão no domingo em Beverly Hills, ela tava lá. Agora, eu quero me separar porque tu era amigo do Jeffrey. Ah, para. Apesar dos protestos da esposa, Gates manteve a amizade com o Jeffrey, que tinha começado em 2008. Então, o Jeffrey Epstein era aquele cara que a mulher fica enchendo o saco. Vai sair aqui com o Jeffrey de novo? Já falei que esse cara não sei o que é. E aí tu é o Bill e tu fica... Caralho, meu, tá, o cara é solteirão, deixa o cara, eu só vou lá jogar um pass, relaxa. Era esse Jeffrey... Aí ele ficava, puta que saco, essa Melinda, meu. Puta que chata. Olha ao redor aqui, Melinda. Tá vendo essa casa de 20 andares? Entra no elevador ali, entra no elevador, sobe e desce e volta pra conversar comigo. Viu os 20 andares? Viu? A gente tem um elevador em casa. Para de me incomodar. Então, esse é... Todo mundo tem um amigo que é o Jeffrey Epstein. É o cara que come as minas, que sai, que faz umas loucuras. E que a tua mulher fica meio... O que esse cara é? Porque o Jeffrey era casado, se não me engano, eu vi o documentário dele. Ele era casado com uma mina, mas a mina dele... E ele iam atrás de novinhas pra fazer massagem, fazer surubex e orgias. Até o ponto que ele comprou uma ilha pra comer criança. Foi isso que o cara fez, mano. E esse era o amigo do Bill. E aí a Melinda começou a falar, olha, tem certeza que esse cara tá comprando uma ilha pra gente passar as férias? Tem certeza que ele só quer comprar uma ilha pra dar um mergulho no mar? Quem compra uma ilha, Bill? Eles tiveram essa discussão em vários jantares. Por que que o Jeffrey tá comprando uma ilha? Esse cara é meio estranho. E o Bill, não, o cara tem dinheiro. O cara só quer, quer comprar uma ilha pra fazer uma casa lá. Ó. Ele gosta do isolamento lá, pra ficar na ilha. E a Melinda, Bill, esse cara é estranho. Por que ele quer comprar uma ilha? Pra que ele quer uma ilha? Por que o cara quer uma ilha? Qual é o outro motivo que faz um cara ter uma ilha? A não ser o motivo de cometer crimes o mais distante da civilização possível. Por que alguém tem uma ilha? Acho que só tem duas coisas que te fazem comprar uma ilha. Uma, tu quer cometer crime longe da civilização. Ou tu odeia muito a humanidade e tu quer ficar muito longe de todo mundo. Um dos dois. Agora, o foda é que se tu for do grupo dos antissociais e tu quiser comprar uma ilha... O foda é tu provar pras pessoas que tu não quer comer criança, que tu só quer ficar longe das pessoas mesmo. E esse é o grande lance, essa é a grande dificuldade nossa, nós introspectivos, antissociais, essa é a nossa grande dificuldade de provar que a gente não é um psicopata que vai comprar uma ilha pra transar com criancinha. Que na verdade eu só quero comprar uma ilha pra ficar sozinho de todo mundo. É foda. É foda quando tu tem um monte de traço que se conversa com traços de psicopatas e sociopatas. Porque até tu explicar que tu não é o psicopata, que tu só tem 50% de traços que ele também tem, é difícil de explicar. Então eles se separaram. E aí ele continuou usando a aliança. Mas eu quero ver... Eles estão juntos desde 94. Após muito... Os caras anunciaram a separação aqui. Abre aspas. Após muita reflexão e trabalhar muito em nosso relacionamento, nós tomamos a decisão de terminar nosso casamento. Ao longo dos últimos 27 anos, criamos 3 filhos incríveis e construímos uma fundação que trabalha ao redor do mundo para permitir que pessoas tenham vidas saudáveis e produtivas. Nós continuamos compartilhando nossa crença nessa missão e continuaremos trabalhando juntos na fundação, mas já não acreditamos mais que possamos crescer juntos como um casal na próxima fase de nossas vidas. Mas também vocês querem crescer mais pra onde? Quantos bilhões de dólares vocês querem juntar? O que mais que dá pra crescer? É que chega um momento que não tem mais pra onde crescer, né, Melinda e Bill? Não tem mais pra onde ir. Vocês estão juntos há 27 anos, vocês têm 1,8 bilhões de dólares em ações, porque a ação tá na corretora, tem mais o resto, que eles usam pro dia a dia. Não tem mais pra onde ir. Tem alguma coisa aí, cara. Não sei se tem a ver com o Jeffrey, se tem a ver com o coronavírus. Não sei se ela descobriu que foi ele que criou o coronavírus. E ela se revoltou com isso e ela não quer mais estar junto desse cara. Não sei. Que próxima fase? Ó, já não acreditamos mais que possamos crescer juntos como casal. Na próxima fase de nossas vidas. Não tem mais fase, cara. 65 anos é a última fase. Acabou. Acabou, não tem mais fase nenhuma pra ficar junto. O que vocês acham que vocês vão fazer agora? O que um cara de 65 anos faz, solteirão? O que o cara faz, meu? Acabou. Acabou. O cara vai ficar sozinho numa casa gigante agora? É isso que ele vai fazer? Essa vai ser a vida do Bill Gates agora. E ela, o que ela vai fazer, cara? Bill fundou a Microsoft em 75 e conheceu Melinda após ela ser contratada na empresa em 87 como gerente de produtos. Ela também não é mole não, né? Ela já olhou pro... Quem é o dono dessa porra aqui que eu vou dar? Quem é o dono dessa merda? É o Bill. Ela olhou o cara de óculos e pensou, puta, esse cara? Puta, esse cara tá bem, vamos lá. Afinal, o que são 1,8 bilhões de dólares perto de sentar um cara de óculos? Mas é isso aí, cara. Mas é isso aí. Sempre que esse cara fala de coronavírus, as pessoas escutam. Cara, tu vai escutar um cara que se divorciou e continua usando aliança. Tu vai escutar esse cara. Que ninguém nunca comprou o computador dele. Nunca ninguém comprou. É isso aí. Tô lendo aqui um pouco do Wikipedia do Bill Gates. Ai, ai. Isso aí, cara. Um ano e pouco na pandemia. No apocalipse completo. E vocês, cara? O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Nesta loucura. Se bem que eu acho que nas cidades mais... cidades um pouco menores, eu acho que as pessoas não estão sentindo tanto, né, o corona. Acho que é mais nas capitais que tá foda. Eu sei que Santa Catarina, todo mundo que fala pra mim como é que tá lá, os caras falam, cara, lá ninguém tá fazendo bosta nenhuma em relação à pandemia. Todo mundo tá no foda-se. É isso aí. É isso aí. Eu só tô pensando como é que vai ser daqui a alguns anos? Como é que a gente vai lembrar dessa época de merda da vida? Mas é isso aí, cara. Estamos aí. Como está você? Eu preciso saber da sua pica. Como estão vocês, cara? O que vocês estão fazendo nessa pandemia? Estão trabalhando? Estão fazendo nada? Eu nem sei o que eu tô pensando. Eu não sei se... Eu não faço a menor ideia de como que a minha existência é nessa existência. Eu não sei o que eu tô falando. Pera aí. Não faço a menor ideia. Mas é isso aí, cara. Eu tentei tomar remédio pra depressão nesses últimos dias e não rolou. Não foi nem um pouco legal. Não gostei. Parei de tomar. Porque é uma bosta. Pra mim não funcionou. Se pra você funciona, boa sorte, tudo de bom, continua tomando, seja feliz. Eu não consegui. Que no último podcast eu falei que eu fui na psiquiatra lá na mansão Bly. na Maldição da Mansão Bly. Eu falei pra você e aqui no podcast. E aí, por quê? Porque eu tava, só pra resumir, eu tô muito mal. Um negócio, uma sensação horrível. Dificuldade pra levantar, uma vontade de dormir pra sempre, assim, uma vontade de ficar deitado o resto dos dias. E eu falei, inclusive, que a única coisa que faz eu levantar é que eu sei que minhas costas vão doer, né? E aí? Aí eu não, aí eu levanto. Mas, puta, uma enrolação pra levantar, um sono descomunal. Peraí. Uma sensação de nostalgia ou de... Uma sensação de... Mas não é uma solidão, mas é uma solidão com uma... Sei lá, eu não sei te explicar. Uma sensação muito ruim, uma sensação muito estranha, muito triste, muito pra baixo. Uma coisa que tira energia, assim, sabe? Um negócio... Um desânimo, um peso. E tudo fica, tudo se torna difícil, assim. Comer é difícil, tomar banho é difícil, levantar é difícil, fazer as coisas é difícil. E aí eu fui lá no, na psiquiatra, falei o que estava acontecendo, porque eu já fui na psicóloga, já tentei, já fiz tudo, não passa, né? Não, essa dor não passa. Aí eu fui na psiquiatra e falei, ó, já tentei fazer terapia, já... Essa merda continua e agora tá forte pra caralho. Tá mais forte do que nunca e ela me deu um remédio pra tomar. Aí eu tomei, comecei a tomar e meu cérebro começou a bugar. Meu cérebro começou a pifar. A primeira coisa que aconteceu logo que eu comecei a tomar o remédio, que eu nem li, não sei o nome, ele não, nem tá aqui, é o antidepressivo. Primeira coisa, cara, que aconteceu de estranho foi que eu saí pra ir pra academia e eu simplesmente deixei a chave no portão da casa. Simplesmente deixei. Eu saí de casa, passei a chave, deixei no portão e fui pra academia. Aí eu tava na academia, terminei de treinar e comecei a olhar pros lados. Cadê minha chave? Comecei a palpar os bolsos do casaco, da bermuda. Cadê minha chave? Aí comecei a olhar pro chão da academia pra ver se não tinha caído em algum lugar. Aí eu pensei, puta, fudeu, né? Se eu perdi a chave, meu dia inteiro fudeu porque eu não tenho outra chave. Só quem tem a chave é a excelentíssima Beatriz, só que ela não vem pra minha casa sempre. Então eu teria que falar com ela pra ela vir, só que ela tava no trabalho, e até ela sair do trabalho, ia ser de noite, eu ia perder meu dia inteiro, que eu ia ficar trancado fora de casa. Foi essa visão que eu tive. Aí eu comecei a voltar pra casa a pé, olhando pro chão, pra ver se eu encontrava a chave em algum lugar. No chão, no caminho de volta. Vai que eu deixei cair no chão e não percebi. Aí eu comecei a pensar, cara, eu não lembro de ter pego a chave. Porque sempre que eu chego na academia, eu tiro meu casaco, eu dobro ele, boto no chão, aí eu boto minha chave em cima e vou treinar. Eu deixo meu casaco ali no cantinho com a chave em cima. E eu pensei, cara, eu não fiz isso hoje. Estranho. Aí eu comecei a pensar, cara, será que eu deixei no portão? Porque eu não lembro de ter botado no bolso. Eu não lembro mais da chave. E eu comecei, caralho, será que eu deixei no portão, cara? Aí eu fui voltando pra casa. Aí eu dobrei na esquina de casa, que eu consigo enxergar o portão de longe. E tava lá a chave, cara, pendurada no portão de casa. Eu deixei a chave no portão de casa, cara. Qualquer pessoa podia ter passado na rua e entrado. Qualquer pessoa. Felizmente isso não aconteceu, mas essa foi a primeira loucura que aconteceu depois que eu comecei a tomar esse remédio. Sem contar a sensação de que eu tô drogado o tempo inteiro, assim, meio tremendo. Uma queimação no estômago, assim, mas não é queimação de azia, é um... Cara, muito parecido com a sensação de cheirar cocaína, só que sem a confiança. Sem a energia que a cocaína dá. sem a parte boa da cocaína. Esse é um antidepressivo. E aí, deixa eu fechar esse Wikipedia do Bill Gates que tá me tirando a concentração aqui. Essa foi a primeira, acho que eu tinha tomado um, dois dias de remédio e isso aconteceu. Qual foi a segunda loucura que aconteceu também? Ah, sim. Tem outra coisa que aconteceu muito estranha. Que assim, eu chego em casa, eu abro o portão da garagem, aí eu abro a porta da casa. Com a porta da casa aberta, eu tiro o tênis e deixo num cantinho, porque eu não entro de tênis em casa. Só que esse remédio, não sei o que aconteceu, cara. Os dois hábitos, eles se desorganizaram e um tomou o lugar do outro. Então, quando eu pensei, vou abrir a porta, eu comecei a tirar o tênis. Tá entendendo a loucura? Quando o meu cérebro pensou, ah, agora é hora de abrir a porta de casa, porque esse é um hábito que já... Ele não é mais tu não pensa conscientemente que tu vai abrir a porta, já é um hábito que tá na tua cabeça. Então tu chega perto da porta e tu já abre a porta. Eu senti o meu cérebro acionando o hábito, abrir a porta, só que o meu corpo recebeu a mensagem com o hábito de tirar o tênis. Que é o segundo hábito. Eu abro a porta e tiro o tênis. E aí eu pensei, vou abrir a porta. E aí quando eu pensei em abrir a porta, eu comecei a tirar o tênis, cara. No meio da garagem. Tu não tá entendendo? Eu comecei a tirar o tênis no meio da garagem, pensando que eu tava abrindo a porta. Aí quando eu olhei, o que eu tô fazendo? Eu olhei pro tênis, olhei pra minha mão desamarrando o cadarço. Eu pensei, o que eu tô fazendo? Aí eu olhei pra frente, a porta tava fechada ainda. Por que que eu tô tirando tênis? Essa foi a segunda loucura. Teve a terceira que foi foda também. A minha namorada tava aqui em casa, ela tava no sofá lá embaixo, vendo TV, sei lá o que ela tava fazendo. E eu tava aqui no banheiro. Aí eu desci e eu fui chamar ela. Eu desci as escadas. Eu deixei o meu chinelo. Ou eu botei o chinelo, não sei. Eu fiz alguma coisa do lado dela. Porque os tênis a gente deixa do lado da porta e o sofá fica do lado da porta. Então eu acho que eu botei o chinelo que tava junto com os tênis do lado dela, na frente dela. Eu fiz isso na frente dela, eu botei o chinelo. E aí eu fui até a cozinha, passei na frente dela, fui até a cozinha, chamei ela porque eu queria falar uma coisa pra ela. E ela falou, oi. Aí eu olhei pro lado, ela tava no sofá. Eu tinha feito um monte de coisa na frente dela. E eu não vi. Eu fui até a cozinha, chamei ela e quando ela falou alguma coisa, eu não esperava que a voz dela viria pelo meu ouvido esquerdo, entendeu? Eu não esperava que isso fosse acontecer, porque eu achei que ela tava na cozinha, lá nos fundos. E quando a voz dela veio da sala, cara, bugou minha cabeça inteira. Minha cabeça entrou em curto-circuito. E eu meio que pensei, cara, por que a voz dela tá vindo desse lugar que eu tava? E ela não tava nesse lugar que eu já tava. Eu tava aqui nesse lugar e ela não tava nesse lugar. Por que a voz dela tá vindo do lugar que ela não tava? Aí eu olhei, ela tava no sofá, me olhando. Eu falei, caralho, que porra é essa? Estava aqui o tempo inteiro. Eu lembro dessas três coisas. Fora mais coisas que acontecem tomando esse remédio maluco, assim. Dormir é... Eu não tenho problema pra dormir, não tive problema pra dormir tomando esse remédio, mas... Eu lembro que eu acordava no meio da noite, mas eu continuava dormindo e eu ficava consciente que eu tava dormindo. Foi muito estranho, cara. Acho que eu tomei uns 7 dias o remédio. Todo dia, de manhã. E aí eu me sentia drogado. Imagina que tu cheirou cocaína, ou tu usou uma droga, só que tu não fica com o efeito mental da droga, que é, tu pensa nos negócios, tu enxerga as coisas diferentes, tu vê de outra perspectiva, ou tu tem uma energia... Sem essa parte, só com o efeito físico. Só com o efeito físico do negócio, que a tua barriga fica meio estranha, sei lá.